Podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre sapa. Olá, boas-vindas ao Sapa Justa. Eu sou a Letícia, a host desse podcast, que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Meus pronomes são ele e dela. E eu sou uma mulher cis, branca, lésbica de Belo Horizonte. Antes de começar e apresentar aqui a minha pessoa convidada, vou dar avisos importantes. Agora, todo mês, estou fazendo um sorteio exclusivo para pessoas apoiadoras, onde o prêmio é um item de sua escolha da nossa lojinha, que é umapenca.com/sapajusta. Confere lá que tem muita coisa legal, desde camisa, canecas. E se você acredita nesse projeto e tem condições financeiras, né, que é uma parte importante, considere apoiar o nosso podcast. E você pode apoiar de duas formas, pelo Apoia-se, que é apoia.se/sapajusta, ou pela Orelo, que é orelo.ccc/sapajusta. E se você for recomendar ou comentar esse episódio ou outros episódios, lembre de marcar nas nossas redes sociais. Em todas as redes sociais é @sapajusta. E aqui, vou aqui apresentar quem você já conhece, né? Nara Lívia, por favor, faça a sua apresentação aí.
Olá, Sapajusters. Meu nome é Nara Lívia. A parte não sapa do Sapajusta, né? Sou pessoa não binária de Fortaleza, Ceará. E sou bissexual.
Muito bom. Nara teve uma boa ideia. E aí a gente combinou de gravar aqui. Porque o último episódio que eu lancei solo, que é Se Você Soltasse o Cabelo, Reencontra na Amizade da Infância, que teve uma repercussão que eu achei muito interessante. Teve comentários que desdobraram, que eu acho que dava assim, uns 5 episódios. Mas a gente vai tentar fazer algum novo episódio a partir do que a gente conversou lá. Então, se você já ouviu esse episódio, é interessante que ele vai ser um complemento, mas se você não escutou também, pode ficar por aí depois de escutar ele, porque são conversas que se interligam, mas também são, a gente é capaz de conversar, tem que ter todo o contexto.
Exatamente, a gente consegue aqui, ó, trabalhar com todas as possibilidades, tá?
Eu ainda não pensei. Geralmente, eu mando a pauta, eu já tenho mais ou menos o nome do episódio. Esse aqui eu ainda não tenho o nome. Mas o que ficou na minha cabeça quando eu estava relendo os comentários foi uma coisa que foi muito repetida, que é nenhuma experiência é única. O que é muito interessante quando eu gravo esse episódio, porque eu falei, gente, tô contando uma. Às vezes eu falo assim, tô contando uma história que é muito específica. Eu sei que várias coisas a gente passa, né? Pressão de estética. Pressão de feminilidade, homofobia, bifobia, tudo a gente divide mais ou menos. Mas às vezes as histórias são muito parecidas, né?
Algumas são copia e cola. Você fica, será? Mas a minha experiência é tão única, como é que tem? Então, infelizmente, você não é tão único assim.
Não, eu acho que dá uma sensação de, que isso, achei que já só acontecesse comigo, mas também dá a sensação de um pertencimento na paderna ali, né?
Um pertencimento na desgraça, né? Assim, é meio paia quando se fala de minorias no geral, porque fica, nossa, mas tal grupo é caracterizado dessa forma por causa de todas as coisas ruins que acontecem? Assim, infelizmente, às vezes parece que é. Não é só isso, mas as coisas ruins também fazem parte do pacote. Né? A gente luta para que um dia não faça parte, né? Mas, enfim, ter sáfica é gostar de mulheres e sofrer heterossexualidade compulsória.
A gente pode resumir isso, não sei. Idolatra mulheres, gosta de mulheres. E você sofre a heteronormatividade compulsória e outras coisas. Então, vou começar de um comentário que eu achei interessante, que nem tá na ordem aqui, vou dar uma ordem do que foi comentado. Esses comentários a gente tirou lá do grupo do Telegram, eu pedi quem comentou se eu podia comentar aqui, né, porque, né, só que eu não vou falar nome, porque eu acho que lá a gente acaba sendo muito íntimas, né, então vou tentar falar sobre o comentário sem expor a pessoa aqui.
Se você quiser participar dessa intimidade, né, Letícia, é só entrar no Telegram e buscar por Sapa Justa. Ou então ir no seu navegador e colocar t.me/sapajusta.
Perfeito. Gosto que quando a Nara grava comigo, que ela faz o papel que eu esqueço sempre de fazer, que é falar os links, falar o grupo de Telegram. Eu gosto, acho que o grupo é muito precioso. É, e o comentário que eu falei dessas coisas não parecidas, uma delas comentou uma coisa que era assim, que o episódio, uma delas falou assim, o nome já chamou a atenção, tipo, solta esse cabelo, né? Porque é uma frase que ela também ouvia, aí teve uma que até falou assim, eu fazia o cabelo igual você relatou, Letícia, bem preso, assim, passando um gel para não ficar nenhum fio solto. Que é tipo, quero depois entender qual que é essa estética da sapatão que não quer que nenhum fio fica solto com gel. E ela falou dessa frase, né? Então, que eu ouvia da minha amiga e que eu ouvi de várias pessoas, né? Dentro da minha família também. Mas eu tava contando esse caso que eu ouvia da minha amiga, que era solta esse cabelo. Falou, nossa, essa frase eu já ouvi. Então, ela já se identificou com a chamada do episódio.
É porque o cabelo tá muito vinculado, principalmente o cabelo longo, né? Ele tá vinculado com feminilidade. Então, fica mais encaixada, né, no padrão normativo. Claro que aí também tem, pode haver um recorte, porque se você é uma pessoa de cabelo liso, né? Então, outras pessoas, por exemplo, de cabelo crespo, cacheado, podem ter uma vivência um pouco diferente nesse aspecto. De não ter o cabelo solto, mas aí é o racismo falando. Mas especificamente para quem tem cabelo liso ou ondulado, tem essa coisa do tipo, solta o cabelo. Aí deixa. Se for para prender, faz um penteado assim, uma trança embutida. Nossa, tinha uma época da trança embutida horrorosa. Aquilo ali para mim tinha cheiro de dor de cabeça. E você puxa o cabelo de tantas formas diferentes.
Eu nunca entendi como alguém consegue fazer trança embutida. Eu ficava mais intrigada. Mas você falou um ponto que eu achei interessante, né? A gente comenta sobre essa coisa da pressão estética de solte seu cabelo, só que nessa visão de Deus sendo uma mulher branca. Porque provavelmente, né, um cabelo crespo, as meninas negras vão poder comentar depois pra gente se é isso mesmo. E ia falar pra prender o cabelo, né? Prende esse cabelo. Porque prender o cabelo ia ter outro significado de arrumado e feminilidade ali, né?
Acho que, independente do seu cabelo ou não, existem diversos signos. E se você não adotá-los e abraçá-los com muita veemência, vai vir alguém enchendo seu saco. Então, por exemplo, lembro de estar no início da adolescência, ter uma pressão maior para mostrar o corpo de certas formas. Então, aí usa uma gola V, usa um decote maior. Então, por que que tu não usa short? Se tu não usa short, por que que tu não raspa tua perna? Sempre tem alguma coisa para apontar do por que que você não tá sendo feminino o suficiente. Você não pode parecer uma pessoa não feminina, porque senão fica muito na cara que talvez tenha muitas aspas, tá? Algo errado com você. Querendo ser homem ou tu quer atrair e normalmente se atrai por homens. É uma energia muito. Como se a heteronormatividade dissesse: ou você tá nesses requisitos mínimos, que já são bem trucados, ou você tá num campo onde a gente não consegue lhe definir. Então, ajeita aí, vai. Não precisa nada. O que é que custa você tá esse cabelo? O que é que custa você mostrar um pouco mais seu corpo assim? Ou então. Usar esse vestido. Olha esse vestido cheio de babadinhos e floridos. Perfeito para ir para a igreja.
Oh, fez até um trovão aqui.
Menina, babado. Até Deus ficou tipo. Tem que cair a ficha aqui no chão.
Palhaçada. Você falando isso foi me passando uma coisa que é uma armadilha também, né? Porque parece que existe uma cobrança de você se encaixar dentro daquela feminilidade para que você se encaixe no alvo que eu vou odiar com dentro de certas caixinhas bem estabelecidas. E eu tô falando isso porque recentemente, pelo menos no meu lado do TikTok, viralizou um homem gay dos Estados Unidos falando assim: ah, as pessoas não odeiam homem gays, elas odeiam a feminilidade. E várias mulheres começaram a repostar isso, falando: nossa, que deslumbramento. E aí eu vi aquilo com um olhar assim: sim, as pessoas odeiam a feminilidade. Mas elas também não, elas odeiam quem elas acham que deveriam performar e não performa. Porque é como se fosse assim, eu preciso que mulheres sejam objetos, e para eu identificar esse objeto mulher, você tem que estar dentro do que eu estabeleci de feminilidade. Se você sai, você também incomoda. Que eu acho que assim, o mundo odeia mulheres, e o mundo odeia a feminilidade, mas o mundo também odeia a mulher que não reforma a feminilidade. É assim, não sei se eu tô ficando mais confusa.
Eu acho que é como se o patriarcado odiasse daquilo que desalinha um pouco com os planos de dominação. Vamos colocar dessa forma. Quando falava, eu lembrei de O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. Faz tempo que eu li, então eu posso falar merda aqui, tá, gente? Mas lá ela elabora essa questão de beleza, vinculado sempre a essa questão mais padrão cis heteronormativo, né? Como uma forma de dominação econômica, né? Então se gasta muito para ser de um determinado padrão. Sim, existe um ódio até por quem preenche esse padrão. Existe controle, existe o poder, que isso é o mais relevante para patriarcado. Então, a partir do momento que você forma outra coisa, que você sai dessa norma, gasta o dinheiro com outras coisas, você sai um pouco do controle. E isso sim tira do sério.
Verdade. Até porque muito do que a gente pensa de primeira, né? Sendo bem binaristas aqui nessa relação de o que é feminilidade, geralmente está ligado a alguma coisa que você compra. Maquiagem, ou até coisas que são suas. Você vai deixar o cabelo crescer, um cabelo grande tem que ser hidratado, tem que ser cuidado.
Cortar de 3 meses para manter um corte específico. Quem inventou? Se você não quiser um corte específico.
Existe um. A feminilidade não é de graça. Ela tem um preço. E o preço, às vezes, ele é vou pagar aqui ter, ou o preço do tempo que você se gasta para se encaixar ali, para ficar dentro daquilo que se pede.
E o lance de. Voltando para essa coisa de. Ai, solta o teu cabelo. Então, deixa o cabelo assim, o assado. E vem essa pressão, ela vem de tantos lugares, essa cobrança para que você seja controlada. Você falou, por exemplo, de um colega. Amiga. E, enfim, muito provavelmente ela estava passando por essa mesma pressão. Poder disfarçar qualquer coisa que ela estivesse sentindo. Muito louco, né? Parando para pensar assim, tipo, o que você sente é disfarçado por algo visual, algo físico. No que a gente tá falando de um sentimento, é algo totalmente subjetivo que ninguém vê assim, né? Tem nenhum divertidamente visível ao olhar pra sua cara, mas enfim. E isso vem de colegas, isso vem de família, isso vem colégio como um todo, vem da igreja, vem da tiazinha na rua, e às vezes vem sua própria leitura de mundo. Muita gente, por exemplo, vem de uma família mais aberta, vamos dizer assim, mas ainda tem diversas questões consigo mesmo, porque fica olhando para o mundo e sente segurança. Ou então olha para os pais e pensam, não, eles são abertos porque ainda não é dentro de casa. Não sabem que tem dentro de casa uma pessoa LGBT. Ou então uma pessoa que necessariamente, lá, pode até ser cis hétero, mas não é tão bonequinho ou bonequinha que seja, e aí tem medo de uma certa coerção. E é muito louco porque a gente deixa de se conhecer por essas diversas expressões. Podem ser tanto nos contextos que a gente vive no geral, como muito mais uma insegurança que a gente tem por ver o mundo.
Claro que a família, eu acho que uma das coisas que mais nos afeta, porque está direto, é o nosso primeiro mundo, né? Para ir para o mundo de fora. E a gente não é salvo do que o resto do mundo vai nos afetar. E você me falando aí, me lembrou de dois pontos que as pessoas trouxeram no, nos comentários lá, que eu não trouxe no episódio e que caberia trazer super, né? Mas eu estava fazendo um recorte de amizade ali, que é família e igreja. E se cabe aqui, vou tentar falar um comentário que foi, eu acho que um dos que mais me impactaram. O relato dela é grande, então vou tentar resumir aqui nos pontos que eu achei que foram importantes. Ela contou no grupo lá de Telegram, quando ela era criança, mãe dela ficava emperequetando ela de rosa, de coisas. Ela mesma diz, introjetava uma feminilidade de uma forma muito dolorosa. E ela fala que é muito além do literal, porque tinha até questão de brinco, se furar orelhas. Toda semana, ela conta que ela tinha que furar a orelha dela, porque a orelha dela fechava. É como se o corpo dela falasse assim, cara, eu não quero brinco. Só que a mãe dela ia lá e furava de novo, porque uma menina não pode ficar sem brinco. A gente pensa assim, é meio bárbaro, né? E ela passava por esse processo várias vezes. A mãe dela colocava o brinco rejeitava, entupia, tinha alergia. Ah, não, não pode ficar sem brinco. Ia lá e furava ela de novo. Eu pensei, o quão bárbaro é essa violência, porque ela é repetitiva. Não tem nenhuma reflexão sobre isso está fazendo bem para minha filha, fisicamente, emocionalmente, e sendo que ela falava que ela não gostava. Mas a imposição de que você precisa, uma mulher precisa estar de brinco com a criança, né? Porque no caso ainda era uma criança, era tão mais forte que a mãe dela não via isso e ficava revivendo. Tanto que até ela fala que depois ela falou: não vou mais, para de furar minha orelha, chega. Não vai ter mais isso aqui. E aí aí a mãe dela falou, não, então você vai usar brinco de pressão. Era assim, inatingível a impossibilidade dela não usar brinco. Quando você para pra pensar nisso, eu fico assim, gente, já começa na barbárie de furar a criança lá com 2 meses de idade, porque tem que ter, né, a imposição de gênero tem que começar cedo. Vou deixar você falar um pouco, senão eu me revolto com essa história aqui. Começa um Reclame Aqui só nesse comentário.
Olha, se você quiser começar logo, porque eu vou demorar muito nesse tópico, porque eu não tive esse lance da orelha, porque a minha mãe, ela tinha um negócio que ela achava que furar a orelha era sexualizar a criança. Então, eu só tive a orelha furada lá para os meus 12 anos, porque aí eu já era mocinha. Mas eu não podia usar calça jeans, porque era sexualizar demais.
A sua mãe é da igreja?
Não é da igreja, mas ela é tão ortodoxa que às vezes parece, viu?
É, tem esse outro lado também, né? Tem a mãe que sexualiza a criança para ela ser feminina demais, mas tem outra imposição.
No caso, eu tinha que ser uma boa moça dos anos 80. Então, não, tem que usar vestidinho, sempre abaixo do joelho, tem que usar sandalinha. Não pode usar All Star. Eu demorei muito para ter All Star. E assim, eu não queria furar minha orelha para usar brinco. Eu pensei, não, se for pra furar a orelha, eu quero botar logo um alargador, porque eu acho massa. E aí minha mãe ficou tipo, jamais. Resultado: 18 anos, furei minha orelha sem avisar para ninguém. Aí, beleza. Aí minha mãe achou que eu ia usar brinco. Eu comprei aqueles alargadores falsos, porque se eu fosse largar de verdade, eu fiquei com medo de não arranjar emprego.
É, tem isso aí.
Querendo ou não, é uma questão, dependendo de onde você mora, né? E, enfim. Então, hoje em dia, eu uso aqueles alargadores que, tipo, 2, 3 milímetros, que se você botar brinco depois, tá de boa. Então.
É, também uso.
Mas é isso, sabe? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Não é nem tipo, ah, será assim? Não, eu tenho certeza. E a mãe dessa ouvinte ficava fazendo uma pressão pra filha sempre ter brinco, mas se a filha quisesse meter um piercing na cara, não deixava.
Ah, claro.
Porque isso não é feminino.
O povo comenta muito isso, né? Furar a orelha da criança, a menina com dias de idade, eu acho que fura. Ok. A adolescente está com 12 anos, não deixa furar piercing. O que eu acho que deveria, porque piercing a pessoa pode, a não ser o alagador, que eu acho que eu não sei se volta tudo, mas o piercing a pessoa tira, diferente de tatuagem, né?
Do alargador depende do tamanho que fica. Aí dá pra ter que fazer cirurgia dependendo do tamanho. Tatuagem, assim, ai, gente. Olha, assim, realmente tatuagem no rosto e no pescoço ainda é um tabu. Mas de resto.
Ah, mas eu ia querer que me proibisse. Se eu tivesse feito as tatuagens que eu queria fazer com 16 anos, eu ia estar arrependido. Mas esse não é o ponto.
O ponto não é esse. O ponto é, tipo, o sofrimento ele é tolerável se for pra ser feminino.
Isso, esse é o ponto. Todo sofrimento só é. Nossa, isso dá uma frase muito boa, né? O sofrimento só é tolerado se for para você atingir a feminilidade. E se não, para que você vai fazer isso? Acabar com o seu corpo? Mas você ficar lá raspando, se for para botar o que
Laser.
for, aí pode acabar com o corpo. Laser. Mas o resto, não.
Inclusive, eu quero fazer uma reclamação. Eu não sei quem foi o filho da puta que inventou que laser não dói. Ah, não, porque você faz, tem que fazer o laser tal, que de tal marca que dá certo. Gente, pelo amor, dói, tá? Sim, eu não sei como é que é o laser para peliseiras, porque eu sei que é um tipo de laser diferente. Mas e o laser para pessoas de pele branca? Em área que é doloroso, sim. Tá? Volta tudo. Pensar, ah, você nunca mais vai voltar, tá? Estou mentindo para você. É isso. Eu queria deixar só essa reclamação, porque eu fiz laser e deu errado. Doeu. E voltou.
Muito caso disso, não é um primeiro relato que eu escuto que não deu certo, só sofreu. Mas eu acho que a gente tira uma lição que é todo sofrimento para a mulher é pouco se for para ela atingir a feminilidade, se for para fazer o papel de ser mãe, de cumprir o lar. Se você for para encaixar nisso que a sociedade está ali programada, todo sofrimento para você é pouco. De resto, você está arrumando coisa para sofrer. Se você quiser outra coisa, é isso que eles vão dizer da gente.
Exato. E eu vou me aprofundar no exemplo do laser, tá? Fiz laser em algumas áreas porque realmente tinha muito pelo, me incomodava. Não me incomodo com os pelos em si, mas a quantidade, grossura, assim, me afetava na minha saúde, né? Enfim. Deixa eu te perguntar, toda pessoa que fez laser dizia a mesma coisa. Eu ia e saía com 50 seguranças diferentes, porque, sei lá, você tava fazendo a perna. A pessoa olhava pro seu pé assim, ah, por que que você não faz o pacote para tirar os pelos do dedo do pé? Nem reparou que tinha dedo no pelo. Assim, tu nem vê. Seu cabelo é pretíssimo, mas tu olha pro teu pé, tu nem enxerga de tão fino que é. Aí do nada tu sai com essa segurança de, tipo, nossa, tem fios de cabelo no dedo do meu pé. Será que eu faço um pacote de R$ 700 pra atacar laser aí? Aí, homens que fazem processo de laser, muitos fazem inclusive pra tirar aqui do pescoço, porque inflama muito, né?
A barba.
É, a barba no pescoço inflama muito, então muitos fazem no pescoço. Eles vão, e assim, eu nunca ouvi algum colega meu falar que teve essa pressão tão grande para vender pacotes. Então, para dizer que, nossa, seu braço tem pelo demais, você não quer tirar essa Amazônia daqui, não?
Claro que não, né?
Então, assim, sofrimento pra mulher é pouco, né?
É isso, vai chamar assim o episódio. Todo sofrimento pra mulher é porra. É o que a gente tá tirando de lição, né? Eu acho que, voltando um pouco na parte que a gente falou daquele comentário, que eu queria voltar um pouco na parte da mãe. Porque eu acho que é uma coisa muito importante que a gente também vai falar assim, nossa, nenhuma experiência é única. Claro que elas vão ter as suas divergências, mas por quê? Quando eu estava lendo esse comentário e outros que também comentaram sobre, olha, me identifiquei muito com o que você falou no episódio, sobre às vezes as pessoas projetarem na gente. Mas eu comecei a sofrer isso dentro de casa. E aí a minha cabeça foi, ah, eu consegui fazer, ter uma certa empatia com essa minha amiga que me julgava e depois eu vi ela sendo sapatão de Sven. Mas eu consigo, será que eu consigo ter essa mesma empatia com a minha mãe? Que me fez uma imposição e foi feita por ela. E isso, ela tá repetindo padrões que ensinaram para ela. Me lembrou. E aí eu vou falar, vou emendar aqui com um podcast que eu gosto muito, só que é em inglês, então tem que entender inglês para pegar, que chama Hidden Brain, que ele fala sobre por que que as conversas dão errado. E tem uma mulher que ela fez um livro. Que ela fala sobre essa relação de mãe com filha, especificamente mulheres, mães com filhas. E aí tem um ponto lá que eu até destaquei, que eu acho que é muito interessante, que ela fala que mães e filhas têm três pontos críticos de conflitos. Aí ela fala cabelo, roupa e peso. São exatamente os três pontos cruciais que a gente é cobrado, a gente é cobrada assim da feminidade. A gente também pode fazer esse paralelo. Eu juro pra você, é um episódio que me mudou depois que eu ouvi. Porque eu tive um pouquinho mais de empatia com a minha mãe nesse ponto que eu não tenho nem um pouco. Porque são pontos de tipo assim, de atrito que eu vou sempre ter com a minha mãe, que é questão de aparência, roupa, peso. Hoje em dia ela melhorou muito, eu acho que também tá aí de casa, ajuda muito.
Certeza.
Mas então ela fala que do ponto. Eu vou dar um, vou falar um pouco que eu acho que é interessante. E como tá em inglês, eu acho que nem todo mundo vai conseguir pegar os pontos. Mas ela fala que a relação mãe-filha é essa tempestade perfeita, porque do ponto de vista da filha, tudo que a mãe fala, ela tá sempre falhando com a filha. Ela tá sempre falando com a mãe dela, porque a gente quer ser perfeita para nossa mãe. A gente quer ser a idealização que ela faça. A gente não vai conseguir nunca, mas idealmente a gente quer. A minha mãe deve. Aí você pensa, minha mãe me conhece desde criança, então ela consegue ver os meus defeitos, né? E o ponto de vista da mãe, que esse é o mais difícil de todos da gente enxergar, que a mãe quer nos proteger. E do que a nossa mãe quer nos proteger? Sendo que ela está sendo só crítica e chata com a gente, né? Ela quer proteger do que as mulheres são mais julgadas. E o que que mulheres são julgadas nesse mundo? A gente é julgada pela aparência. A gente é julgada pelo cabelo, pela roupa e pelo peso. Falando que tá certo? Não. Mas isso é o que ela aprendeu. Então ela quer garantir que ela vai te cercar ali e de muitas formas, de uma violência, de uma chantagem emocional e de vários aspectos, ela vai te cercar ali porque ela acha que se ela não fizer isso, quem vai te julgar vai ser o mundo. E de certa forma ela vai mesmo. Só que ela não percebe que ela percebe que a mãe dela fez isso e ela odeia, mas ela fala: esse é o jeito que uma mãe cuida de outra mulher. Então, elas viram as guardiões da aparência da filha desde criança. Então, minha filha tem dias, eu vou meter um brinco aqui nela, porque se eu sair no parque com ela, não podem confundir ela, não podem errar o gênero dela. Porque aí o povo é muito sensível, né? Quando é pra errar gênero assim, aí fica sensível, né? Quando é para respeitar pessoas trans, não. Mas. Então, assim, eu falei esse negócio todo porque o episódio é muito interessante. Quem conseguir ouvir inglês lá, escuta, porque é muito legal. E, assim, não estou defendendo nenhum lado, porque eu acho que tá errado essa pressão que a gente sofre por aparência nesses três pontos que eu coloquei. Mas, né, são vítimas traumatizando vítimas.
Sim, eu acho que é o desafio de quem faz terapia adulto, né? Porque no processo terapêutico, a gente aprende muito a entender o nosso o lado, entender a visão da nossa mãe também. A gente se perdoa, a gente melhora alguns aspectos. A gente entende nossa mãe, mas a gente entende sem às vezes conseguir perdoar, que é uma ferida tão intensa. Que assim, até abrindo um pouco de mais coração. Nem tudo é perdoável, nem tudo a gente consegue perdoar. Isso não torna a gente pior ou melhor, é só porque existem experiências que às vezes é intolerável passar daquilo ali, é o limite da própria pessoa. Isso não significa que você odeie seus familiares e tal, é só porque relações familiares são relações complexas por natureza. Existe muito sentimento, muitos sentimentos ali em jogo e em dança. Então é complicado. Exemplo, agora eu tô me expondo até demais. A minha mãe, ela tem Alzheimer, certo? Então, quem sabe até quanto tempo ela vai ser essa consciência, né? Com a perda da memória, ela vai se tornar uma outra consciência, vamos dizer assim. Um outro fluxo de pensamentos, recordações, outra fase. No momento atual, ela reconhece todos os familiares e tal, só não tem muita memória recente. E assim, essa pessoa que aos poucos vai começar a ver os filhos como adolescente, ver os filhos como aquela coisa de eu tenho que protegê-los muito do mundo. E alguns dramas até voltem. Como é que lida com todos os sentimentos voltando? Quando se trata de Alzheimer, muita gente fica tipo, nossa, ela vai me esquecer e sofre com isso. Na verdade, eu sofro pela muito provável impossibilidade de criar uma nova relação com ela. Porque eu gostaria de ter uma relação de perdão. E com muitas coisas que sofreram durante o meu processo. Mas isso já era difícil ser uma relação mãe e filha e gerar agora uma relação mãe e filha e uma eterna interrogação sobre até quando ela vai ser minha mãe, até quando ela vai ocupar outro papel. Como é que cria novas relações aí, novas memórias, até abertura pro perdão. Porque o perdão vindo dela não vai vir mais. Eu que, tipo, o tempo já era. E aí cabe só a mim ter essa abertura de, tipo, dependente do que me aconteceu, eu lhe perdoo. Emocionalmente, é uma limitação minha. Diversas questões nossas, nós temos essa limitação. Assim, em relação ao meu processo de descoberta de sexualidade, eu não consigo. Não me culpo por isso, porque, enfim, sou um ser humano falho. Mas é, eu entendo que muita gente acaba se culpando de, tipo, por que que eu não consigo perdoar? Ou então acaba. Nem é um outro processo do tipo, eu guardo tanta raiva e fica, tipo, nessa raiva e não consegue é uma nova coisa. Sim, não tem resposta fácil para isso. Realmente, cada vivência, nesse caso aí, é única.
É, aí, exatamente. Assim, primeiro, né, sinto muito por essa situação, que eu acho que de forma nenhuma vai ser fácil, né? Mas você fala muito sobre perdão. E assim, eu não sou psicóloga, nem católica, então eu sou.
Claramente não, a gente já tem um histórico nesse programa.
Eu não acho que o perdão é a salvação. E muito pelo contrário, tem várias coisas nas relações com os meus pais, que são os dois familiares que eu escolho ter relação ainda, eu não perdoo, porque eu acho que eles deveriam ter agido de outra forma e que também não acho que vou chegar num momento de perdoar, porque tem coisa que não, que o gato vai pular aqui. Tem coisa que não cabe perdão no sentido de falar, você errou. Ah, talvez você não tinha as melhores ferramentas para lidar com aquilo. Ok. Mas eu não vou fazer assim, ai, nem às vezes que a gente perdoa, a gente não supera. Então eu acho que isso é muito vendido nessa sociedade que a gente vive cristã, que se você perdoar, suas feridas vão sanar e vão ser bem resolvidas. Não é isso que acontece. Eu acho que o que pelo menos me ajuda em algumas coisas, que nem tudo ajuda, é procurar entender o processo que aquela pessoa passou e ter empatia com o que aquela pessoa passou.
Mas isso não exclui tudo que você sente também, né?
Não exclui o que você sente, não exclui você ter raiva daquilo, não exclui você ficar ainda chateada porque aquela pessoa te feriu como ser humano, não exclui você achar, olha, você deveria ter agido melhor, e também não exclui você pensar, tá. Ela fez o que pôde. Eu acho que a gente tem mania de ser binarista, né? Que acha que a gente vai sentir só alguma coisa. A gente pode sentir vários sentimentos ao mesmo tempo. É igual a gente pensa, ah, torci meu pé antes da viagem. Aí vem a gente fala assim, nossa, que bom que você não torceu na viagem. Começa um monte de gente justificar coisas. Não, peraí. Posso estar feliz que eu não passei mal na viagem, eu posso estar triste porque eu perdi a viagem. A gente tem, na maioria das vezes, sentimentos múltiplos. Só que a gente acha que a gente vai ter só um. Ou eu vou amar essa pessoa incondicionalmente, ou vou perdoar ela, ou vou chegar num momento que eu vou espelhar, eu vou ter uma relação. Olha como aquela pessoa tem uma relação boa com a mãe dela, eu queria ter igual. Isso não vai acontecer. Eu acho que o que nos melhora, acalma o coração, porque 100% não fica, é a gente ir compreendendo isso. Ah, tem uma parte dessa pessoa aqui que realmente eu consigo apreciar. E tem outra que eu não vou apreciar, porque não bate comigo, eu não acho certo o que ela fez.
Isso agora é o momento jovem mística, tá? Gente, eu tiro tarô, tá? Tiro tarô e eu fico olhando também outros oráculos. E tem um oráculo chinês que eu não vou saber falar o nome corretamente, eu acho. Mas eu acredito que a pronúncia mais correta é Yijian, ou coisa assim, tá? Tradicionalmente é um jogo de varetas, mas hoje em dia se joga com moedas. Você joga moedas e cada configuração de queda dessas moedas configura uma linha de um hexagrama. E aí, como é que você lê o resultado disso? Você lê as primeiras linhas do hexagrama, as três primeiras e depois as três últimas, e compreende isso como um fluxo. Um dia as coisas estão sempre acontecendo. Aqui no Ocidente, no Brasil também, a gente está muito acostumado com o baralho cigano e o tarô. Você tem passado, presente e futuro. São blocos mais estáticos. E nesse outro oráculo, né, que é um oráculo chinês, você tem uma ideia de, tipo, as coisas estão fluindo, elas estão acontecendo. Não é necessariamente, um passado que está distante, porque aquilo que foi vivido também está em você. O momento agora também está em você. Você está vivendo este momento agora. E o futuro você também está elaborando. Então, situação de tempo tão cortada, diferente. Não existe tanto assim, sabe? E o que a gente viveu dentro da gente. A gente reelabora, a gente reinterpreta, a gente vive de formas diferentes aquilo que aconteceu. Mas não apaga. Você tem formas melhores de lidar com o que lhe aconteceu. Você lida hoje no presente, no instante. Ah, você ter talvez um pouco de mais paz nos próximos instantes, no futuro mais próximo. Então, nosso trabalho para lidar com tantas emoções complexas, que a gente falou muito de família, mas eu tenho certeza que sua amiga também, ela tava procurando o melhor para ti, né? Obviamente não tem essa obrigação que a mãe tem, né? Essa obrigação social e até mesmo afetiva, mas eu não acredito que as pessoas estão sempre fazendo pior pra todo mundo, tá, gente? Eu acho que isso dá muita importância achar que todo mundo tá planejando um plano maligno pra você. Você não é tão importante assim. Eu acho que as pessoas estão fazendo o melhor por si e pelos outros, na medida do possível. E se naquele momento ela achava, de acordo com a realidade dela, com as ferramentas dela, que aquilo era o melhor, tanto para si quanto para os outros, ainda bem que mudou. Minha mãe, infelizmente, ela vai mudar, mas de formas que talvez não me acolham mais, né? Mas, enfim, meus amigos, na época da escola, eles tinham um certo comportamento que hoje uma boa parte tem outro comportamento, né? E por aí vai. E também já mudando de ciclo de amizade também ajuda, viu? Dar de ciclo de amizade é um negócio que ajuda bastante nos nossos processos.
E claro que a gente também pode. A gente fala de mudar de. Quando você fala de mudar de ciclo também, mudar de família, não ver sua família o quanto você não quiser, mudar de frequência, você tem que entender o que que é bom para você. Quando eu fui morar sozinha, fui morar com um amigo meu, e eu via meu amigo indo na casa da mãe dele todo final de semana, aquela coisa de almoço de domingo, com uma frequência que, se eu fosse tentar e passasse lá domingo lá, eu ia ficar puta, porque eu tenho outras questões. Eu não tenho a mesma, eu não tive a mesma realidade de vida que ele, inclusive, né, um homem hétero, branco. E aí eu ficava muito me comparando com os outros, de tipo, ah, eu quero ser uma boa filha. Mas eu me perguntava muito pouco como é que foi essa relação que eu tive com meus pais morando lá e como é que eu ia criar essa nova relação não morando lá. Eu tive que criar minha própria história sem poder me inspirar em ninguém, sem poder inspirar no que o povo dita que é certo ou errado, que uma filha deve fazer ou não deve fazer, né? Claro que, né, sem maltratos, né? Tô falando no sentido de frequência, de vivência. Isso eu tive que descobrir sozinha, e é doloroso, porque a gente às vezes se cobra, igual se cobra em perdoar algo que a gente não perdoou ainda, se cobra em aceitar quem não nos aceita. E eu acho que a gente tem que ser, nesse ponto, muito mais egoísta. Não, não acho que é egoísta, mas acho que é pensar um pouco mais na gente, sem ligar porque as pessoas vão taxar a gente de egoísta.
Enquanto tu falava, né, sobre a gente, pra nossa relação com os outros, né, sobre os outros nos aceitarem ou não, a posição dos outros sobre a gente, lembrei de um TikTok da Esté, que ela falou, mas a gente se aceita? E aí ela contou que mesmo ela sendo criadora de conteúdo, que fala o tempo todo que é sapatão, sou lésbica e tal, ela percebeu que estava num fluxo de não necessariamente se aceitar, né? Isso tem muito a ver com o que a gente foi mais cedo. E aí ela comentou que quando ela era adolescente, ela era essa pessoa que tentava performar a feminilidade. E assim, hoje em dia, a adolescente dela estaria puta com ela, porque como assim você não virou aquilo que deveria ser? Então.
E a cobrança não acaba nessa. Não importa qual, digamos, vamos chamar aqui de lado que você vá, há sempre alguém te enchendo o saco, ou você mesmo te cobrando, né?
Sim, é porque a gente tem os nossos demônios interiores, né? Tipo o desanimado que tem um anjinho, um diabinho. E eles têm a nossa carinha. A gente também tem essa voz que pode ser uma voz do passado, pode ser uma voz de inseguranças novas que foram surgindo, dizendo, tipo, você é isso aí? Tem certeza? Eu acho que deveria fazer tal coisa, deveria ser de outra forma, se portar de outra forma, estar com outras pessoas. E nada disso ser bom pra você. Então, e assim, a gente aqui tá falando, né, de principalmente de cabelo, que foi o início da conversa. Mas pode ser tantas coisas, sabe? Até fugindo um pouco da temática de sexualidade, pode, sei lá. Você quer fazer esse trabalho mesmo? Você não quer ser esposa do troféu? Ficar com um barbudo qualquer e encher a tabela do sexo e, enfim, ter uma vida caseira?
Sim. E isso que você está falando me lembra também que uma amiga minha comentou, porque no episódio lá eu dou o nome da menina que eu conheci, que era minha amiga e me julgava pela feminilidade. Depois eu vi que ela era uma mulher lésbica de Sfém. Ah, e eu dei o nome de Tainara. Aí minha amiga falou assim, escutando o episódio, eu percebi que eu já fui Tainara e já fui Tainarezada. Ou seja, eu já fiz isso com os outros, já fizeram isso com a gente. E eu fiquei reflexivo com esse comentário, porque a gente faz isso o tempo todo, até a gente não para de fazer isso. A gente está sendo julgada, a gente julga os outros, e dentro de vários aspectos, não só que a gente pontuou aqui, cabelo, peso, brinco, feminilidade, não feminilidade, mas a gente faz isso com o que você falou, profissão. Ah, vai ser esposa troféu, pobre.
Por favor, não sei. Ah, se você acha que vai ser esposa do troféu, te falar, você vai ser esposa do troféu de um pobre. Esposa do troféu de pobre não é esposa do troféu, é empregada.
É, exatamente. É assim, e são discursos que muitas vezes são esvaziados, porque a gente repetiu muito aí nos últimos anos e que tinha um certo sentido de falar que, ah, não sei o que, a gente quer direitos iguais. E a gente não tá nesse patamar, né? O meu ponto de vista, que a gente luta e persiste é muito sobre mulheres, nesse caso que a gente está falando aqui, não serem visto como posse, como objeto. Então, a gente ainda está nesse patamar da sociedade. Então, quando você é um objeto, você, às vezes, é produzido, é introjetado. Você tem que se portar de tal forma, senão você não serve como objeto.
E essa coisa da gente ter tanto Tainara quanto, né? Muito isso, a gente. Nossa ferramenta de proteção tem muito a ver com as nossas inseguranças, né? Você tem insegurança que, sei lá, de alguém achar que você não é menino o suficiente porque tem um cabelo preso direto e que vão te zoar, que vão até agredir de alguma forma, né? Mais violenta, tecnicamente falando, você vai reproduzir, porque você tem esse medo. Então, tipo, solta o cabelo, melhor para você. Então, eu não sei onde é que eu vou bater isso, mas eu acho que eu estou elaborando alguma coisa.
Eu acho que vem. Isso se aplica para tudo, né? Que você tem medo. Então, se você tem medo de ser julgada pela sua aparência, a primeira coisa que você vê, você fala, gente, como é que aquela pessoa consegue sair de, sei lá, descabelada na rua desse jeito? Como é que fulano não vem de salto alto para a empresa? Sei lá, as pessoas fazem isso. Deve fazer, né? No mercado de trabalho faz bastante. Eu que tô de home office, que não sei mais.
Ou então até aquela própria discussão que pra gente soa bem velha, né? Do tipo, você tem que vai usar roupa curta?
Ah, é que vai para outro patamar, né?
É, vai para outro lugar, do tipo, tem esse receio e aí que uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra, né? Mas a insegurança ela não é lógica, tá? A insegurança ela só acontece.
Não é, e isso fica marcado, porque se você não é uma pessoa que, pelo menos, resolvi que vou seguir tudo, tiver na boda, eu vou usar, se é blusa de babado, eu vou usar, se não for o quê, e não pensar muito no que você gosta, se não gosta, beleza, eu acho que pode ser de alguma forma uma jornada fácil. Ou se você vai para a jornada, talvez que nada disso me interessa, pode ser outra. Eu me encontro num momento que eu estava conversando com uma amiga minha, e até hoje. Eu não sei ainda se eu não gosto de tal coisa porque foi imposta demais na feminilidade e eu tomei ojeriza aquilo, ou se eu não gosto daquilo porque fui criticada quando usei e falaram que era masculino demais. Ficou tudo bagunçado na minha cabeça. Então, eu, por exemplo, por um tempo, eu acho que eu fui transitando em várias formas, digamos assim. Por um tempo eu não gostava de brinco, não usava de jeito nenhum. Aí, no ensino médio, virei uma sapatrícia, sei lá, e aí usava um brinco de argola gigante. Hoje tenho horror a brinco grande, eu só uso brinco um diferente do outro, que eu achei que é um estilo meu aqui. Ah, maquiagem. Será que eu gosto de maquiagem? Do que eu gosto? Ah, isso aqui eu acho interessante, outra não. E essa, eu tava conversando com essa minha amiga, ela contou algumas coisas que também foram lá no grupo, ela falou assim que. A feminilidade às vezes lembra o momento dela que ela vivia na igreja evangélica lá, e era uma igreja evangélica que não era dessas que era só saião, era uma coisa que você tinha que ser bem feminina. Então ela associa muitas das coisas da feminilidade com uma opressão que ela vivia, não só de feminilidade, mas uma opressão dentro da igreja. E hoje em dia ela também fala assim: eu não sei o que que eu gosto, o que que eu não gosto ainda de certo.
Eu lembrei agora também de outro comentário que teve lá no Telegram, e foi de uma pessoa que falou que com o processo de autoaceitação, ela passou também a lidar melhor com coisas que remetem à feminilidade, né? Muito louco, porque também percebi algo parecido comigo. Eu acho que ela não elaborou muito sobre isso, não tô lembrando agora direito. Mas tem muita coisa que eu ainda não sei se eu gosto ou não. Mas tem coisas que eu já percebi que é limite. Por exemplo, eu não necessariamente me sinto desconfortável com vestido. Mas se você me botar um vestido e seja, sei lá, ombro a ombro, né? Aquela gola muito aberta, ou com muito decote, ou florido, ou bufante, um babados, vou odiar.
Tem
Vou me
gosto
sentir
também, né?
montada. É, vou me sentir montada. Assim, não é a montação que eu gosto, tá?
Não, tipo, gostei de estar montada, né?
É, porque para mim aquilo ali é como se fosse hiperfeminino. Porém, pode ser uma pessoa genérica no meio da rua. Somente considerando aqui Ceará, né? É básico você encontrar um vestido de ombro a ombro, florido, com manga bufante e elástico. É básico. Então, não é nada demais. Mas para mim aquilo é demais. É muito. É como se fosse um exagero, sabe?
Sim.
Quanto que. Sei lá, aspecto mais, vamos colocar aqui, mais masculino. Camisa de botão, algum tipo de corte de calça e tal. Gosto. Mas me boto aquela bermuda, marrom, joelho, assim, próximo. Que tão esquisito, eu me sinto de New Play, mesmo sendo um marrom, sabe? Não combina.
É o estilo, né,
Demais.
também.
Nada contra o New Play, mas não combina com a minha personalidade.
Isso é muito interessante. Esse comentário que ela falou, eu acho que era assim, uma coisa que dava para desdobrar bastante. Porque eu pedi para ela falar um pouco mais quando ela citou, porque a gente tem costume de ouvir falar assim, não, performa mais usual, né? Mas não diferente. A gente ouvia assim, eu era performar a feminilidade quando me entendi lésbica ou bissexual, me senti mais à vontade em performar coisas que não são ditas femininas.
Então, achar que precisava ser masculina, né? Com muitas
É,
aspas,
tem isso
ou ter
também. Muita gente
feito.
fala assim: para as pessoas me reconhecerem ou para alguém gostar de mim, eu tenho que colocar alguma coisa de sfém, eu tenho que usar alguma coisa que é dita masculina. Isso é um relato bastante comum também. E depois a gente vai percebendo, né? Tipo, tá. Eu posso gostar. E talvez seja interessante, porque você experimenta uma coisa, você gosta, outra não. É um processo. Mas o que ela falou, que eu acho que faz muito sentido também, né? Que faz sentido para ela, é que ela falava assim, que antes dela perceber que ela gostava de mulher, se assumir, ela tinha uma tendência maior de rejeitar as coisas que ela considerava do universo feminino. E tinha uma fase que ela, assim, que ela só usava roupa de academia, ou coisa que ela achava que era um pouco andrógina. Ela falava que ela tentava se vestir de forma mais masculinas aqui, né? Vamos usar entre aspas. Mas, no fundo, ela sabia que ela gostava de outra coisa. E depois que ela foi entender por que que ela estava fazendo isso. Porque, apesar dela entender que a feminilidade não se resume à sexualidade, os padrões que estavam colocando, ela também estava dentro da igreja, ela estava rejeitando essa feminilidade cristã porque era, ó, você tem que ser assim, essa feminilidade é assim, você tem que ser submissa e ser moldada assim, porque assim você vai atrair homem. Opa, não quero isso não. Isso aí, até no subconsciente dela, ela falou: não, se isso aqui vai atrair homem, vou fazer o oposto. Então, eu achei que é muito interessante. E só depois ela falar assim: foda-se, que eu não tenho nada a ver com isso, porque eu faço o que eu deixo de fazer. Nem se eu fosse hétero, tem que ser por causa de homem. Ela conseguiu entender do que ela gostava de performar, de se apresentar e tal.
E, por exemplo, no meu caso, até mesmo se eu quiser atrair homem, eu não vou querer atrair homem que se interesse por mim usando um vestido florido de manga bufante. Sabe?
É, esse é o ponto.
Porque, por mais que a gente está falando de algo que estético, é uma forma da gente demonstrar nossa personalidade, é uma forma da gente demonstrar nossos interesses, as nossas afinidades. Desculpa, eu não quero atrair hetero top.
É
De
importante.
nenhuma forma. Eu quero.
E sexual não é bagunça, não.
Aqui tem ordem, aqui tem critérios, tá? Não é à toa que, apesar de possivelmente poder estar com qualquer pessoa, eu não estou com ninguém há muito tempo.
Ah, um clássico.
Nossa, isso me lembra. E essa coisa do tipo, ai, quero ser reconhecida, me lembrou até de um Reclame Aqui que eu reclamei. Eu não sei se você lembra, Letícia, daquela ex-namorada que eu tive que achou que o meu anel de coco era que eu tava me guardando pra Jesus.
A apropriação dos nossos signos. Eu lembro sim desse episódio.
Sim.
Pegando nosso anel de coco.
Tirando esses casos que se apropriam dos nossos signos, né? Existem várias formas de comunicar e não necessariamente você precisa, tipo, não, se eu gosto de mulher, então eu tenho que ser desfém. Não. Se você quiser, você pode. Mas não é obrigatório. O que é muito. O que o teu episódio sobre essa coisa de soltar a cabelha, a conversa com a amiga e tal, me fez pensar, é que a gente não precisa de signos necessariamente, né? De adereços específicos, de um estilo específico, pra gente se reconhecer. Se na adolescência, muitas vezes, dentro de um armário muito empoeirado, a gente reconhece quem bem é da comunidade, a gente não precisa se esforçar tanto assim pra ser reconhecido. A convivência, a gente tente de alguma forma. Isso não é gaydar. Isso é convivência. E assim, acho que tem elementos únicos da nossa vivência que acabam nos conectando. Então, cotidiano, a gente se sente, a gente se atrai e se aproxima e chega junto e vai. Tudo bem que na adolescência a gente não tem tanta consciência disso, né? Mas a gente também tá se experimentando muito, então, essa coisa de usar o de coco, fazer uma mecha roxa ou azul no cabelo e por aí é uma forma de experimentar. Na vida adulta também, mas não é um requisito, tá? Você não precisa fazer esse check.
Você está falando esse negócio de signo? Eu acho que a gente tem que dar uma atualizada, porque tem algumas coisas que são legais no campo de da gente brincar, da gente se identificar mesmo, falar. Eu acho que são coisas que podem ser até saudáveis, elas não podem ser determinantes. Porque houve um tempo, até, vamos dizer, recente, ditador, outro dia que foi. Anos 80, anos 90, que esses signos eram essenciais, porque a gente não tinha muito menos liberdade de ser visto aí. Então, se você ia num bar e via uma mulher com um sapato que era dito masculino, era o sinal que você precisava para você abordar aquela pessoa ali. Porque se você abordasse qualquer mulher, você poderia, tipo, ser morta, né? Ser denunciada, várias coisas poderiam acontecer. Então, esses signos de vestimentas, eles foram muito importantes, historicamente, têm o seu valor, Mas hoje em dia é muito disperso. Hoje a gente tem que entender mais que é questão de estilo. E estilo não determina nada. Eu vejo até muitos filmes, criadores de conteúdos que são desfém e são bissexuais. E o quanto elas passam de tipo, cara, você não tem a opção de ser bissexual. Você só tem a opção de ser sapatão. Porque se você se identifica dessa forma, é isso. E também acontece com homens que são vistos, ah, você é afeminado, você não tem condição de ser bissexual. Então, hoje em dia, os signos eles estão mais limitantes. Então, se não for para ser divertido, ser natural, ser uma coisa que está todo mundo compartilhando de forma agregadora, ele vai ser sempre limitante. Eu acho que a gente não pode mais, hoje em dia, ficar nisso, sabe?
Mas uma coisa aqui que eu tô pensando é porque a gente tem um repertório muito de capital, né? E um repertório muito de um contexto onde a gente já vive com mais tranquilidade.
Verdade.
Será que em contextos onde não é tão
Boa.
existem signos específicos? Existe uma pulseirinha específica? Lá, sabe?
A gente pode
É
pedir
realmente
nossos
pode ter, né?
ouvintes mandar pra gente.
Andem, vai que a gente gosta e que adota também na nossa moda.
E assim, eu não acho que você talvez identificar aquilo seja de todo ruim. Então, se você vê uma pessoa ali e falar, ah, eu acho que tá com cara de que beija mulheres, isso vai te dar uma vontade de, mais confortável de chegar lá. Eu acho que hoje em dia isso também acontece, né? Porque para mim, se eu vejo uma mulher lá e aí ela é hétero, digamos que eu vou chegar nela e se ela ficar ofendida, eu acho que quem tá fazendo o papel de palhaço é ela, sinceramente. Eu não vou. Fiz uma pergunta, né? Se você chegar na abordagem, você chegar, você fica com meninas? Não. Ah, ficar ofendida porque eu achei que fica, então o problema é dela, né? Mas imagino. Imagino não. A gente sabe que como a gente se veste ainda é, de alguma forma, identificante. Só que não pode ser determinante. Acho que esse é sempre o ponto. E a gente pode pedir para nossos ouvintes, que não são da capital, porque a gente está aqui muito capital centralista, né? Nem sei se existe, não existe essa palavra, eu acabei de inventar com certeza. Para saber como é que é, né, em outros pontos.
E também porque quando a gente já é adulta, apesar de ter uma diferença de idade, somos duas adultas, eu acredito que na adolescência, essas coisas para identificar fazem diferença na convivência. Assim, quem já entendeu, né? Pra quem já se entendeu, isso é muito louco, porque é como se fossem duas realidades existindo, né? Porque, como você notou, e como também várias ouvintes comentaram no Telegram, a gente sempre esteve num ciclo de amizade onde a maioria era LGBT, de alguma forma. E a gente nunca, às vezes nunca conversou a respeito disso, ou então foi conversando depois de anos e tal. A gente se reconhece, beleza. Mas ao mesmo tempo, sei lá, talvez você se abrisse mais com a fulana se fulana tivesse algum símbolo que identificasse logo. Sabe, não precisasse passar anos e você encontrar no meio do carnaval.
Verdade. É bom que você amarrou esse ponto que a gente estava esquecendo de falar, que foi um ponto muito interessante do episódio, e foram diversas pessoas também falando, olha, depois de um tempo, ou eu conheço essa pessoa ainda converse, são pessoas LGBTs, ou eu vi no, nas redes sociais fulano que andava comigo, que era minha amiga, que o outro era meu amigo, que hoje é LGBT também. Talvez por falta de signo, entendimento, a gente não se reconheceu mais cedo e não pode fazer trocas, talvez que seriam significativas, né?
Sim. Essa é aquela coisa, estamos vivos, né? Então, temos possibilidades de construir algo novo. Voltar amizades que já aconteceram é um desafio, né? Às vezes dá muito certo, às vezes dá muito errado. Mas, se você sentir que é importante para você, eu acho que vale a pena tentar.
É uma experiência, né? Às vezes você vai ver que não tem nada a ver, ou pode ser uma pessoa muito interessante para sua vida.
O que eu senti tentando resgatar algumas amizades que, tipo, depois de anos, ah, sou LGBT também, ah, que bom! E tentar conversar, algumas coisas são problemas de vida adulta mesmo, do tipo, a agenda não bate, então como é que se encontra? Muitas pessoas são. Aí, já tô com a minha vida fechadinha aqui, eu não quero mais ninguém. sinceramente tem algo contra você, mas, tipo, cansado, tô... enfim. E tem gente que realmente não é que não goste de você ou você não gosta da pessoa, mas vocês se tornaram pessoas diferentes que hoje em dia não bate. E tudo bem também. Então, isso que eu falei, que a experiência pode ser muito boa, pode ser meio frustrante, mas eu acho que é importante, se você sentir que tem espaço, conversar com essas pessoas que estiveram na sua vida, que hoje se entendem LGBTs, sei lá, eu acho que trocar uma ideia é bacana, vale a pena tentar. Tive boas conversas, mesmo que essa pessoa não tenha ficado amiga de volta e tudo, eu tive boas conversas e, sei lá, vale a pena tentar.
Às vezes nem é sobre a pessoa, né? Às vezes você vai fazer um resgate da sua versão daquela época, que pode ser interessante aí para sua jornada.
Menina, é terapista, assim, dá na canela.
Você viu aquele filme que chama Past Lives?
Sim.
Que é de romance, né? Então talvez a gente está fazendo, sugerindo um Past Life só de amizades.
É, não que não possa virar um romance, aí a gente jogou
Não,
pro
que não
ar, né?
posso. Sim.
E gente que, olha, nesse momento que a gente tá todo mundo enjoado de aplicativo, de Tinder... E gente com novas estratégias para flerte. Fica aí a ideia de novo episódio, tá? Novas estratégias para flerte, porque ninguém está com paciência para Tinder.
Nós temos que chamar alguém que tem novas estratégias para flerte, então.
O TikTok tem uma galera.
Eu que não vou saber ajudar.
Também não, porque gente, eu sou uma pessoa meio fraca para voltar nessa vida ativa de procura de pessoas. Eu tô fraca, mas eventualmente, quem sabe. Mas eu vi no TikTok algumas pessoas tentando novas abordagens. Cara, eu vi uma abordagem que eu achei impressionante. Não foi no TikTok, foi conhecido, né? A pessoa me contou a fofoca e eu acolhi ela. Vou aqui contar para vocês. O querido tava na academia e viu um boy interessante. Ficou, será que ele é gay? Será que ele não é? Como é que a gente começa essa conversa? E olha a genialidade. Ele chegou perto do boy e disse assim: Oi, tudo bom, gente? Então, eu tô fazendo treino com o personal, mas eu esqueci o meu celular em casa. Você pode gravar o meu movimento e mandar pra mim no Instagram? O cara gravou o movimento e mandou no Instagram. Ele tá treinando com o personal? Não tá. Eu já consegui ele em contato.
Nossa, achei elaborado, acho.
Elaborado. E assim. Meio complicado alguém dizer não quando se trata de academia, porque é um ambiente que as pessoas se acolhem no geral. Apesar de ser esquisitíssimo, mas. Então, se você tiver cara de pau, fica aí a dica. E conta no grupo do Telegram se deu certo.
Ai, falando, você falou de academia, uma aquela fazendo já um jabazinho, né? Mas é preciso. Uma ouvinte me mandou assim que ela ia comprar a camisa da loja Sapa Justa pra ir na academia, porque ela tá querendo dar em cima de uma menina lá que ela não sabe se é. E a menina não sabe se ela é. Ela falou assim: quando ela vê eu com a camisa de Sapa Justa, quando tu vai se formar, a gente vai constituir uma família. Mentira, essa parte eu exagerei.
Ó, e o tecido é bom pra malhar, viu, gente?
Aí, ó, tá vendo? Recomendado. Tem alguns pontos de comentário, a gente não pontuou tudo, porque foram vários comentários, né? Foi um episódio que rendeu bastante conversa, que foi muito legal, fiquei muito feliz. Tem algum ponto que você lembra que a gente não falou aqui, que a gente deveria não deixar passar?
Tem um ponto importantíssimo que é o seguinte: a gente está aqui para você, pessoa da astrologia. Você sabe que Mercúrio retrógrado é complicado. Este episódio está sendo gravado no momento que Mercúrio entrou em retrogradação. Uma dificuldade medonha. E aí, diante dessa dificuldade, você não vai dar 5 estrelas? Onde você está escutando esse podcast, tem como avaliar. Vai lá e avalie. Entendeu? É a forma gratuita de ajudar esse programa maravilhoso.
Avaliar, deixar comentário. A gente não pede só para comprar camisa e o apoia-se, não. Essas coisas fazem muita diferença. Até para o algoritmo nos ajudar, assim. Porque eu falo que o podcast tem um engajamento muito bom. O que a gente precisa é aumentar o alcance. Isso aí vai fazer toda a diferença. Como a gente não tem dinheiro aí, cada coisinha que vocês fizerem de compartilhar, comentar, ajuda muito. Vocês não fazem noção.
E o like e a avaliação é a forma de você apoiar a gente sendo low profile. Então, ai, tem um pouco de vergonha de compartilhar. tem problema, dá um likezinho no Instagram nas coisas que a gente posta. Vai ali no Spotify, no Apple Podcast, avalia bem, que é sucesso, já ajuda muito.
Muito bom. Eu amo que tem que saber vender o podcast também, né? Eu tô fazendo um curso de autopromoção.
Aí tem que chamar uma Leonina.
Não, mas eu tenho leão no meu papa, eu tenho que investir nisso.
É, tem que dar uma investida. Pessoas que estejam fazendo uma pastral com desconto para podcasters, falem com a Letícia.
Eu quero. Só pra. Não tem nada a ver com o episódio, mas eu decidi que esse ano eu vou ser um pouco mais mística, porque eu tava muito cética esses últimos tempos e tá muito difícil ser cética. E aí eu falei que uma das minhas novas skins vai ser mais mística e malhar com carteado, que é outra história que eu acho arrumar gente pra jogar carta comigo.
Muito que bem. E vamos para as indicações.
Vamos. Fala sua indicação aí primeiro.
A minha indicação é bem aleatória, tá? Nos últimos tempos, eu entrei na vibe de ai, como sou peitudinha, ai, como sou burrinha. Então, eu procurei coisas para desestressar. E uma dessas coisas foi o Vortex Podcast. Não é um programa LGBT, mas é um ótimo programa para relaxar. É um podcast semanal, onde pega notícias totalmente aleatórias e eles comentam e é hilário. Hilário. Então, se você quiser algo para se alienar e rir bastante, Vortex Podcast.
Oh, eu estou viciada no Vortex Podcast. É
Ai, muito bom. Muito
muito
bom.
bom.
A minha pré-hétero me indicou o Vortex e disse assim: olha, eu sei que tu não curte muito as coisas do Jovem Nerd, mas escuta isso aqui. Caramba, que negócio gostoso. Não tem nada a ver com a bolha nerd, tá? Ah, não, sou geek, não sou. Não tem problema, pode ouvir. É um deleite. É um deleite. E se
É
você
muito bom.
está entregada, Vortex Podcast prometeu fazer o Tinder do Vortex entre os ouvintes. Então, fique atento.
A gente às vezes está tão cansado que precisa de uns podcasts assim para não pensar. Inclusive, eu escuto o Vox Podcast e falo assim: nossa, acho que temos que fazer uns episódios do Sapa Justa assim. Nada com nada, só para a gente falar. E para ter, tipo, galhofas na versão Sapa Bis conversando, porque é muito bom. Uma coisa que desestressa muito.
É algo que você está devendo, porque na descrição desse podcast diz que ela fala sobre vida marítima, sobre monstros do mar. Nunca comentado nesse programa. Na minha outra participação pública, né? Porque tem participação também só para apoiadores, tudo bom? Na minha última participação, falamos: vamos fazer um episódio sobre Britney, cadê?
Tá
Então, assim,
pronto.
pressione a Letícia para temas leves, porque ela disse assim: ah, eu quero falar de algo leve, ela não traz, viu? Puxei a orelha
Gosto,
dela.
me expõe. Deixa eu botar aqui a Britney, Aliens do Mar. O que mais que a gente vai falar? Notícias. Ah, vamos fazer um inspirado no Vortex? Vai ser nossa própria próxima gravação. Eu juro que não vai ser uma promessa em vão.
Eu acho que a gente vai fazer, sabe o quê? Tretas inúteis do Twitter. Uma semana de tretas inúteis no Twitter.
Ai, muito bom. Vamos. Mas eu acho que agora, eu acho que mais do que nunca, esse ano vai ser um tema de, tipo, eu acho que o podcast vai caminhar muito para isso de. É bom que eu já conto isso para as pessoas ouvintes. Eu acho que vai ser papo, assim, igual a gente tá conversando aqui, reflexões e tal. Às vezes uns solos que com as ideias doida lá. Mas também ir para esse lado leve, porque não temos mais saúde mental. Então, é isso.
E se temos saúde mental, não queremos gastar ela inteira.
Exatamente. Inclusive, eu vou na sua onda e vou indicar um outro podcast que me ajuda nessa coisa de não pensar muito, que eu gosto bastante, que é o Heleno Podcast Tá Pronto. Já ouviu esse?
É babado, viu?
Então, a Alana e a Raíla lá, que elas são primas, elas contam coisas assim, super aleatórias. E é engraçado porque a interação das duas é divertida. Então, fica aí dois podcasts pra gente descansar a mente.
Ótima indicação, gente. Adorei.
É isso, né, gente? Então, até o próximo podcast, próximo episódio.
Nada disso. Termine falando que temos que seguir quem? Arroba Sapajusta em todas as redes. Apoie em apoia.se/sapajusta ou então orelo.cc/sapajusta.
Ah, perfeito. Dá 5 estrelas. Mas o que o povo pede, né? Tem tudo isso. comenta, compartilha, faz a pirâmide do podcast, manda para alguém que você sabe que vai gostar do Sapa Justa. Para de ficar, tem gente, sabe que tem gente que tem ciúme de podcast, não gosta, quer que fala assim, ah, esse é o meu podcast, não quero que as outras pessoas escutem, mas aí é sacanagem, né, gente? Vamos dividir o podcast aí.
Não, é bom dividir, minha filha, porque olha, se você não pode contribuir de formas não pagas, né, de formas pagas, você tem que distribuir a mensagem do Sapa Justa, principalmente para ter mais possibilidade de mais pessoas conseguirem contribuir financeiramente e sustentar. Porque, olha, fazer podcast em 2024 tá um rolê, viu?
Só para quem resiste, viu?
E olhe lá.
É. Então, se não quer que o podcast acabe, compartilha, é isso. Boa noite.
Um cheiro em todo mundo, tá?
É isso. Muito obrigada, Nara, mais uma vez.
Obrigado. Até mais, gente.
Até mais. E aí, gente, gostaram do episódio? Eu estou passando aqui só para lembrar que o Sapa Justa só é possível graças a uma parte de ouvintes que colaboram financeiramente para o projeto. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo. E você, quer apoiar o Sapa Justa? Divulgue os nossos episódios. Se você pode apoiar financeiramente, acesse o apoia.se/sapajusta. Atualmente, damos preferências à plataforma de financiamento mensal. Mas você pode apoiar pontualmente usando a chave Pix, que é o nosso e-mail, contatosapajusta@gmail.com. Quer fazer parte da nossa comunidade do Sapa Justa? Entre no nosso grupo de Telegram. O link é t.me/podcastsapajusta. Lá a gente está construindo uma comunidade muito gostosa. Eu sou suspeita para falar, só que é muito boa mesmo. A gente comenta os episódios. E muitas das vezes as ideias do episódio que eu gravo aqui vêm de conversa de lá. Vem fazer parte junto com a gente e vem construir esse podcast junto comigo. Apresentação, produção e pauta, Letícia Martins.